Gênesis 17, versículo 2, é o tema da mensagem de hoje, mas vamos ler o primeiro versículo também, para que possamos entender. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe:
Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito.
Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Queremos não só ouvir, mas queremos entender, compreender e gravar nos nossos corações. Porque nós sabemos que toda palavra que vem de ti é bênção. Ela é edificação para as nossas almas. Em nome de Jesus Cristo, nenhum demônio perturbador venha ocupar espaço na mente e no coração dos teus filhos, mas que nós possamos estar ligados e sintonizados agora em ti. E que o teu Espírito Santo tenha plena liberdade de agir nos nossos corações. Nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Às vezes eu ouço pessoas dizer: ih, já estou meio velho. Eu estava viajando com a minha esposa, viajamos muito, por sinal, essa semana. É interessante que a gente tem aquele negócio de sem parar. E eu estava falando para ela assim: eu não quero nem ver o mês que vem, porque a gente anda muito. Depois do mês que vem a bomba no extrato lá, né? E a gente conversou bastante, a gente estava falando que sobre a idade das pessoas. A Bíblia fala que a idade é de 70 a 80. Passou disso, é canseiro e enfado. Antes do dilúvio, as pessoas viviam de 700 a 800. Alguns dizem que era por causa da contagem de anos e tal. Eu creio que não. Deus realmente diminuiu. O homem pisou muito na bola com Deus. Deus deu uma diminuída na idade. Mas de 70 a 80, passou disso, realmente é canseiro e enfado. É difícil você ver uma pessoa que supera os 80 que tenha a energia de um jovem. Mas a Deus está chamando Abraão com 99 para o começo de uma história. Ele está chamando Abraão com 99, irmãos. Deus está chamando você na idade que você está aí. E ele estava chamando Abraão para fazer um pacto, uma aliança, um acordo. Aliança quer dizer ato ou efeito de aliar-se. Deus estava falando assim: Abraão, quer se aliar comigo? Quer estar ao meu lado? Aliança quer dizer ajuste, acordo, pacto. Cada um dos pactos que, segundo as Escrituras, Deus fez com os homens. Aliança é uma coisa com Deus, irmãos. É uma coisa divina. Deus hoje está te convidando para aliar-se a Ele. Sabe que aliar-se? Quando tem época de eleição, as pessoas vêm procurar a gente para se aliar ao partido. Já viu isso ou não? Você não quer se aliar ao PSDB, PSDB, PS não sei o quê? Né? Por que que eles pedem aliado? Para fortalecer o seu partido, para que você possa trabalhar para o seu partido, para que você possa defender o seu partido, para que você possa trabalhar para aquele candidato que eles têm para ocupar um cargo de posição na liderança da cidade, do estado ou da nação. Deus está querendo aliados. A pergunta é: você quer se aliar com Deus? Está bem fraco, amém, né? Presta atenção, eu sei que as pessoas às vezes são temerosas de responder questões no meio da palavra, porque de vez em quando nós glória a Deus meio fora do contexto, e aí os outros zombam, né? Então a pessoa dá um glória a Deus meio fora do contexto, aí os outros zombam. Então as pessoas ficam temerosas de dar um amém, então o amém sai lá do bucho, né? Amém. Se ele dizer que todo mundo grita amém, aí ele grita no barco. Mas, irmãos, presta atenção. Deus hoje está buscando aliados. Você quer se aliar com Deus? Você quer vestir essa camisa mesmo, irmãos? Irmãos, vestir a camisa é vestir a camisa. Vestir a camisa é vestir a camisa. Nós não podemos. A pastora trouxe uma palavra aqui há instantes de que Deus não admite covardes. Deus não admite infiéis, tímidos e nem medrosos, porque nós estamos numa batalha e Deus está procurando aliados, e Ele quer fazer uma aliança com você. Ele quer que você realmente alie-se a esse povo. Porque ele tem uma grande obra para a nossa igreja, irmãos. E não é pequena, não. É grande. A obra que Deus tem para nós nesta cidade é grande, irmãos. Irmãos, nós somos uma das poucas igrejas que não temos a vergonha de dizer que Jesus é Deus. E que Jesus é o Salvador. Jesus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós não intimidamos de dizer essa verdade porque está na palavra de Deus. E muitas vezes nós ficamos tímidos, nós ficamos acovardados de realmente demonstrar a fé que temos no nosso Deus. Porque se existe um que veio, deu a vida dele para que nós tivéssemos vida, morreu, ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja, o nome desse é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, irmãos, nós temos que nos aliar. Nós temos que optar. Você não é obrigado. Jesus falou assim: quem quiser, venha. É de graça. Se não quiser, lamento. Você tem a opção. Quando Deus nos fez, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E Ele deu a nós uma característica e o poder de escolha. Você escolhe. Em tudo você tem direito de escolher. Você pode escolher a mulher com quem você vai casar, ou o marido com quem você vai casar. Você pode escolher a cor de roupa que você vai usar. Você vai lá no guarda-roupa e escolhe. Uns têm mais facilidade para escolher, a primeira que pega põe. Outros têm que vestir, ou outras têm que vestir o guarda-roupa inteiro para depois sair com a primeira que colocou. Conhece a história ou não? Mas você escolhe a roupa que você quiser. E depois que sai, fala: não era essa que eu queria vir. Mas você escolhe a roupa que você quiser. Irmãos, nós podemos escolher. Você escolhe se você quer seguir Jesus ou se você não quer. O que Deus não admite é você falar que vai seguir e seguir no relaxo. Agora, se você realmente aceitar o desafio de fazer uma aliança com Deus, a palavra é: eu te multiplicarei extraordinariamente. Quer fazer uma aliança com Deus? Deus está falando: eu te multiplicarei. Irmão, te multiplicar não é só procriar. Porque Abraão, se você conhece a palavra de Deus, você sabe que ele foi pai de uma grande nação. Mas foi só isso? Não. Ele foi também o pai da fé. Ele foi também um homem muito rico e muito próspero. E foi um homem sábio. E foi um homem cheio do Espírito Santo. E foi um homem feliz. Irmãos, tudo que é bom é multiplicado na sua vida quando você aceita aliar-se com Deus. Amém? Quando você realmente alia-se a Deus, Ele te multiplica extraordinariamente. Tudo. Extraordinário quer dizer fora do comum, excepcional, anormal, raro, singular, notável, admirável, espantoso, muito grande, elevado, excessivo. Excessivo. Quando você se filia nesse partido JC, Jesus Cristo, você pessoalmente, ó, é você aqui, ó, você é multiplicado. As suas forças são multiplicadas, a sua inteligência é multiplicada, entendeu? O seu amor é multiplicado, a sua prosperidade é multiplicada, a sua alegria é multiplicada, a sua felicidade é multiplicada, a sua paz é multiplicada, tudo que é de bom em você é multiplicado. Irmãos, e multiplicado não é aumentado um pouquinho. Multiplicado quer dizer aumentar em número ou importância, tornar bem mais numeroso, apresentar ou produzir grande quantidade, crescer em número, aumentar, avultar, produzir seres das mesmas espécies, proliferar, reproduzir. Irmãos, é aumentar bastante. É aumentar bastante. Deus quer te dar muito mais. Deus tem grandes coisas que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram e jamais desceu ao teu coração preparado para você. As bênçãos de Deus, irmãos, são imensas. Mas por que que nós não tomamos posse? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós ficamos na indecisão. Ali, eu vou me aliar a Deus mesmo ou não? Ou às vezes você até fala que vai se aliar, mas não vai. É como aquela pessoa que fala assim: eu vou me aliar no partido político. Aí ele vai lá e dá um nome. Eu vou ser PT. Aí ele vai lá: como é que é o seu nome? Roberto Bertone é PT. Aí eles dão uma camiseta branca com a estrela vermelha e fala, usa. Fala, ah, não, a camiseta não usa. Aí você fala assim, vai ter reunião do partido, você vem? Não, não vou. É, vai ter um comício e nós precisamos ir lá gritar o nome do candidato. Você vai, eu não. Afiliou o seu partido? Deu nome. Deu nome. O partido pode contar com essa pessoa? Não. Tem muitas pessoas que chegam na igreja, irmãos, e dão um nome. Dão um nome. Eu quero ser membro. Bom, sou membro. Mas vai ter uma oração? Eu não vou. Vai ter uma programação? Eu não vou. O dízimo? Eu não dou. Escola dominical? Eu não vou. Vigília? Ah, não. Tá bom demais. Eu quero ser crente de banco. Crente de banco, quando Jesus voltar, ele te ama tanto que ele vai deixar o seu banco aqui. É verdade. Fica com o seu banco, crente. E tem, eu já vi várias pessoas indo na nossa igreja, irmão, dizendo que quer ser crente de banco. Em nome de Jesus Cristo, tira isso da cabeça. Eu quero ser um servo do Deus vivo, irmão, se servir de todo o meu coração. Aqui ou em qualquer outro lugar. Irmãos, para fazer uma aliança, exige obediência. E para obedecer, você não tem que concordar. Você tem que obedecer. Você não tem que tirar a sua, como é que fala? O seu conceito pessoal do ato a ser definido. Você tem que concordar. Quando você vai comprar um carro financiado no, na agência, eles dão lá umas 8 folhas para você assinar, que são as condições para te liberar o dinheiro. Como você está querendo o dinheiro, você nem lê aquelas condições. É verdade ou não? Tem alguém que lê? Você ia ficar o dia inteiro, ia ter que ir para casa, almoçar, voltar, continuar lendo, e quando chegar no final, sabe o que você ia falar? Ah, não entendi nada. Porque eles usam um termo jurídico e difícil de compreensão. Mas como você realmente está querendo o dinheiro, você faz o quê? Você assina lá. É assim, não é? E a sua assinatura está dizendo que você concordou. Concordou. Atrasou 3 meses, vem lá, pega o carro. Fala, ah, não pode pegar. Não, está escrito aqui, ó. Se atrasar 3 meses, você perde o carro. E tudo isso já deu. Você concordou. Irmão, nós temos que, para obedecer, concordar. A aliança já está escrita aqui na palavra de Deus. Você tem que concordar, você não tem que questionar. Irmão, hoje o que mais pessoas querem fazer é questionar a palavra de Deus. As pessoas estão tentando achar pelo em ovo na palavra de Deus. E estão preocupados ainda saber quem foi a mulher de Caim, se anjo tem asa ou se anjo não tem asa. Irmão, qual que é a preocupação de saber se o anjo tem asa, se é pena de ganso ou pena de marreco? Qual que é a diferença? Que tipo de pena? Irmão, nós temos que nos aliarmos a Deus e obedecermos os ensinamentos que Jesus deixou na sua palavra. Nós temos que aprender a nos colocar na posição de servo. Se você vai chamar Jesus Cristo de Senhor, você tem que se colocar na posição de servo. Obediência em primeiro lugar. Como é que o pecado entrou no mundo? Através da desobediência. Deus falou assim, come de qualquer árvore, tinha muitas, irmãos. Tinha fruta de tudo quanto é jeito, menos daquela. Mas o ser humano foi comer daquela. Desobedeceu. Às vezes, qual que é o problema de desobedecer? Se posso comer todas, por que não posso comer aquela? Irmãos, vamos aprender a ser obedientes em nome de Jesus Cristo. Amém? A Bíblia fala que para obedecermos a Deus, nós temos que obedecer à autoridade eclesiástica. Se você tem a certeza de que o teu pastor é um homem de Deus, se o teu pastor tem realmente uma aliança com Deus, você tem que estar com aliança com o seu pastor. Você está entendendo ou não? Se o seu pastor está filiado com Deus verdadeiramente e você consegue discernir isso, você tem que dar crédito ao seu pastor, porque ele é o responsável para trazer a palavra de Deus e levar para você. A Bíblia diz lá em Hebreus 13, 17, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque eles velam pelas vossas almas, eles cuidam das vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. O pastor vai ter que dar conta da sua alma, irmão, anda no eixo. Anda na linha. A Bíblia diz que o pastor vai ter que dar conta a Deus da sua alma. Então, se o seu pastor realmente não está numa comunhão verdadeira com Deus, cai fora da igreja. Não fica lá. Não fica. Se o seu pastor não está em comunhão verdadeira com Deus, sai fora, porque você está se pendurando num galho quebrado, num galho que não tem resistência. Mas nós temos que ter algo de apoio aqui na terra, e é a liderança espiritual. A liderança espiritual tem que ser uma liderança que verdadeiramente nos sustenta. Uma liderança em quem você pode confiar. Uma liderança em quem, quando você realmente está com dificuldades, você pode chegar e pode abrir o seu coração. Amém, irmãos? A aliança não é só alegria. A aliança não é só coisa boa. Tem os momentos bons, mas também tem os momentos de dificuldade. Jesus mesmo disse, né? Parece contradição. Ele falou assim: não pense que eu vim trazer paz, mas vim trazer espada, guerra, dificuldade, contenda de você com seus familiares. Coisa é essa, claro. Quando você faz uma aliança com Deus, você tem os momentos de lucro, mas tem os momentos de perda também. É mais ou menos como um casamento. Num casamento você faz uma aliança com o marido e a mulher. Faz aliança aqui, até coloca o anel. Amém? E é só alegria o casamento? Tem os momentos de êxtase, de alegria, que um promete o outro até aquilo que não pode cumprir. Até o céu. É assim ou não? Mas você é uma esposa tão maravilhosa. Eu vou dar um anel de rubi brilhante de 500 quilates para você. Não tem um tostão no bolso, mas está prometendo, né? Porque está tendo naquele momento tanta alegria. E a outra está no momento tanta alegria também, que também está acreditando na conversa. E está naquela felicidade. Pode cair um mundo que eles não estão nem aí. Mas tem dia que parece que o bicho está sorto. Um não pode olhar para a cara do outro. Já viu isso ou não? Tem dia que é incrível. Um olha para a cara do outro e fala: o que você quer? É o que você quer? Não posso olhar mais na sua cara? Olô. Tem dia que parece que o bicho está sorto no casamento. Um não consegue olhar para o outro, meu Deus do céu. É uma dificuldade. Aí passa aquele dia, chega no outro dia, já está lá aquela beleza total de novo. E abraço, e beijo, e tudo. Oh, você é um amor, você só me faz feliz. Mas onde estava a encrenqueira lascada lá? Hoje você me faz feliz? Que coisa, né? Parece coerente, né? Como é que nós vamos ter sabedoria? Irmãos, nós temos que aprender a lidar com a circunstância e com a situação. Você casou, você vai viver com ela o resto da vida. Vai ter divergências, vai ter descontentamento, vai ter coisas que você vai fazer que você não gosta, vai ter coisas que você vai ter que fazer que você não gosta também. E assim a gente tem que levar, e lutando e prezando pela felicidade e pela permanência no casamento, porque foi Deus que uniu e nada vai separar. Irmãos, a nossa aliança com Deus é a mesma coisa. Se eu fiz uma aliança com Deus, vai ter momentos que realmente eu não vou estar legal, porque Deus está sempre legal, irmãos. Deus só não está legal quando a gente pisa na bola com Ele. Aí a mão pesa. E a Bíblia falou: renda a coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não pisa na bola com Deus, que a mão de Deus pesa. Tem gente que fala que a mão de Deus não pesa, mas pesa sim. Pesa e pesa bem. Então, irmãos, a nossa aliança com Deus tem a promessa de multiplicação extraordinária. Mas existem os altos e baixos que nós temos que saber administrar. Você tem que saber. Não é a primeira crise. A primeira crise no meio do povo de Deus, fala: ah, que essa coisa vai abandonar tudo. Irmãos, é como um casal que na primeira crise fala assim: vou voltar para a casa do meu pai. Que isso? Quem vai voltar para a casa do pai? A Bíblia fala que desvinculou, não tem mais vínculo com o pai. Agora deixou a casa do pai e da mãe. Agora se uniu ao seu marido e é uma só carne, é uma outra família agora. Não tem essa de separação. Nós não aceitamos separação de jeito nenhum aqui. Porque a Bíblia não dá margem para separação, a não ser o adultério. Aí quando você é vergonha demais e trai, aí Deus fala: então vai para o inferno. Está escrito aqui. Quando você é vergonha demais, aí nem Deus suporta. Mas, irmãos, no nosso relacionamento com Deus, Deus é fiel. Se existe algum problema de crise espiritual na nossa vida, o problema nunca é de Deus, o problema é nosso. Estou frio. Pô, será que Deus me jogou um balde de água gelada? Não. eu me joguei ou permiti que o diabo jogasse em mim. Em vez de você ler a Bíblia, você fica assistindo aqueles filmes porcaria na internet, em site que não deveria, lendo literatura que não deveria. Depois você esfria espiritualmente e aí você fala assim, caramba, eu tô frio, né? Tô em crise espiritual. Por que será, hein? Será que Deus impediu você de ler a palavra? Será que Deus impediu você de ir na igreja? Ou será que o Espírito Santo estava tocando? Vai, 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 lá não vou não. Porque você pode lutar contra Deus e prevalecer. Jacó lutou e prevaleceu. Deus toca, toca, toca no seu coração e fala, não vou fazer. Ele respeita o teu livre-arbítrio. Quando você não quer, não quer, não quer. Ele fala, eu estou à porta e bato. Se quiser abrir, eu entro. Se não quiser, eu vou bater em outro lugar. Mas eu vou achar. Eu vou achar aqueles que querem verdadeiramente se aliar comigo. Porque os que se aliar comigo, eu vou multiplicar extraordinariamente a sua vida. A promessa é grandiosa, irmãos. Então, não se preocupe se existe altos e baixos, se existem crises. Tem pessoas que sobem para a igreja, acontece tragédia. Eu lembro do Moranguito, logo que veio para a igreja, fazia um mês, estava na igreja, foi arrumar o telhado, caiu do telhado, quebrou o pé. Se fosse só quebrar, tá bom, né? Quase arrancou o pé fora, que os médicos falaram que não ia nem andar. E pessoas disseram, tá vendo? Vai para a igreja! Aquela igreja que é culpada. Vai para a igreja. Mas eu louvo a Deus pela fidelidade dele, que ele permaneceu firme. Deus fez um milagre, ele está com o pé até hoje. E se fosse olhar, era para ter perdido mesmo, porque rompeu os tendão, tudo, o pé virou para trás assim, ficou preso só pelo couro do lado. Aquela coisa horrorosa. Eu fui ver no hospital. Ah, aqueles nervos assim, aquele sangue todo cheio de pedrisco. Assim, né? E eu fui lá para orar. E eu orando, oh, Senhor, tem misericórdia e tal. E os médicos atrás de mim esperando para levar ele para a sala de cirurgia. E eu atrapalhando lá. Né? Lembra disso, Moranguito? Então, mas está aqui firme. Não é porque você passa por um probleminha aí de perder o pé que você vai desanimar, não, irmãos. Permaneça firme. Às vezes o negócio é tão mais minúsculo e você já está desanimando. A bênção é para aquele que perseverar até o fim. Amém? A bênção é para aquele. Deus quer fazer uma aliança com você. Deus quer aliados. Você quer vir? Venha. Só que o negócio é feio, hein? Porque é guerra. É guerra contra Satanás. É guerra contra os demônios. Eles vão atacar. E olha, eles poderão te acertar. Mas eu estou aqui. Se você ficar comigo, você é mais que vencedor. E você vai chegar lá. E você vai triunfar. Porque você está comigo. Quer se aliar? Vem! Eu te multiplicarei grandemente. Quando você não tiver mais força, eu vou dar mais força para você. Quando você não tiver mais energia, a energia será dobrada. Quando você não tiver paz, você pensa que você não tem paz, a paz do Senhor vem sobre você. Ele falou, quando você não tiver o que falar, o Espírito Santo falará por você. Amém, irmãos? Então, problemas vêm. Dificuldades da aliança têm, altos e baixos, lucros e perdas, mas jamais desanimaremos. Qual é a idade para fazer aliança? Abraão tinha 99. Irmãos, Deus não está preocupado com idade. Porque para ele, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então Deus está preocupado com idade. Lá em 1 Samuel 1:24 diz que depois de ter desmamado, ela o levou à casa do Senhor em Siló. E era um menino ainda muito criança. Samuel foi entregue na casa do Senhor, desmamado. Devia ter uns 4, 5 anos mais ou menos. E Samuel foi o profeta que ungiu o rei Davi. E o rei Davi era velho já quando foi ungido? Era bem jovenzinho, era um rapazinho. Amém? A Bíblia diz também em 2 Crônicas, capítulo 34, que Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou por 31 anos. 4 anos, 8 anos, 13 anos, 90 anos, Deus não está preocupado com a sua idade. Deus quer que você realmente se alie com Ele. Tem gente que fala assim, ah, mas eu sou muito jovem. Eu quero curtir a vida primeiro. Já viu gente falar isso ou não? Eu vou curtir, eu vou beber, fumar, drogar, prostituir. Aí depois, quando tiver velhinho, eu venho para casa do Senhor. Aí você vem aidético, com tuberculose, com cirrose, abandonado da mulher, com hepatite C, e tudo escangalhado. Aí você vai dar o que para Jesus? O bagaço? Deus quer você hoje, filho. Deus quer você agora. Deus quer você no auge da sua juventude. Samuel, ele trouxe para a casa dele quando tinha 3, 4 anos. Davi, quando tinha 13. Josias, 8. Deus quer você na idade que você está. Ah, mas eu já estou velho. Não importa, Abraão tinha 99. Não tem desculpa. Não tem desculpa de idade. Deus quer que você alie-se com ele hoje, porque ele tem uma promessa para você. Ele vai te multiplicar extraordinariamente. Deus não olha para a posição social, irmãos. Ah, mas eu sou rico e eu sou pobre. Olha, Jesus falou assim em Lucas 6:20. Então, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. O reino de Deus é feito de quem? Dos pobres. Está para nós. O reino de Deus está para nós, irmão. Pobreada. Ô, glória. Mas quem era o homem que subiu lá para ver Jesus? Zaqueu. E a Bíblia diz que, em Lucas 19, que Zaqueu era o chefe dos publicanos e era um homem muito rico. E Deus o aceitou e recebeu ele na sua casa, ele recebeu Jesus na sua casa e ele teve a sua alma salva. E era um homem rico, irmão. Deus não está preocupado com riqueza, Deus não está preocupado com pobreza, Deus não está preocupado com classe social. Deus quer você. Se você é rico, ele te quer. Se você é pobre, ele te quer. Se você é jovem, ele te quer. Se você já tem a idade um pouquinho mais avançada, ele te quer. Sabe por quê? Porque ele quer te multiplicar. Ele quer te multiplicar, irmãos. Ele quer te multiplicar. Você fica feliz com isso, não? Quem não almeja um crescimento físico, emocional, espiritual, financeiro, profissional, familiar, em todas as áreas? Deus quer te multiplicar extraordinariamente. Mas a condição para a multiplicação extraordinária é a nossa aliança com Deus. E da mesma forma que a Bíblia diz que quando um homem casa, o que Deus une, o homem não separa, a não ser que perca a vergonha e queira separar, com Deus é a mesma coisa. Quando você se une com Deus nesta aliança, esta aliança jamais conseguirá ser quebrada, porque é uma aliança definitiva. Só se você quiser abandonar Deus, porque Deus jamais te abandonará. Jesus falou assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Se você quiser vir para Jesus, Jesus jamais te abandonará. E a promessa dele continuará se cumprindo na sua vida. Irmãos, Deus tem bênçãos para a nossa igreja. Nossa igreja tem uma aliança com esse Deus maravilhoso. E Ele tem nos multiplicado. Já compramos um terreno lindo, grande, maravilhoso. Já estamos construindo o nosso templo para a honra e glória do Senhor Jesus. O barracão já está pago, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deus tem nos multiplicado, irmão. O que nós temos que fazer é permanecer nesta aliança. Virão os altos e baixos, virão as dificuldades, virão as tormentas. O mar nunca está sempre calmo. Vira e mexe, vem um vento lá e os barcos balançam legal. Mas quando vier as tempestades, nós vamos ter a sabedoria de Deus e saber que nós estamos firmados naquele que jamais nos deixará e nem nos desamparará por onde quer que andemos. Amém? E que no final dessa história, nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje em dia, há pastores que precisam implorar para seus membros virem aos cultos. Hoje em dia, há pastores que precisam suplicar para que seus membros frequentem a escola bíblica dominical. Há pastores que precisam pedir de joelho para que seus membros orem e frequentem uma vigília. Irmão, chegará o dia que não haverá necessidade mais disso, porque a nossa igreja sentirá a necessidade de fome e sede de justiça. E quando chegar a hora da escola bíblica, 100% dos membros estarão presentes. E quando chegar a hora da vigília, haverá a igreja lotada, porque todos terão sede de orar. E quando formos estudar a palavra de Deus, nós vamos estar todos juntos, irmãos, porque haverá um grande avivamento nessa igreja. E nós vamos ver realmente essa igreja se multiplicando, porque essa igreja tem um compromisso com Jesus. Essa igreja é aliada com o Deus, Criador dos céus e da terra. Irmãos,
Em nome de Jesus, nada de presa. Toda presa cai por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nenhum desânimo. Não. Desânimo não. Em nome de Jesus Cristo. Vamos estar animados, porque grandes são as promessas, irmãos. Muitas vezes nós queremos cobrar as promessas, mas nós não queremos ser fiel na nossa aliança que temos com o nosso Deus. Ouça a palavra de Deus que veio ao teu coração. Fique em pé, vamos orar e vamos terminar. Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra essa noite. Está na hora de uma revolução. Está na hora de algo acontecer na nossa igreja, irmãos. Nós estamos indo para o templo novo, não é cá por acaso. Não é simplesmente porque temos que devolver esse que está caindo, não é isso não. Nós estamos indo porque Deus tem uma grande obra. Aquela pessoa que você sonhou que viesse para a igreja durante este ano todo, será que veio? Por que será que não veio? Aquele parente seu que você idealizou a conversão dele este ano, não se converteu? Por que será que não se converteu? Por que será que Deus não acrescentou ou não fez essa multiplicação extraordinária na sua vida? Será que realmente nós estamos aliados? Aliados? Estou com Deus e topo qualquer parada. Se Ele falou que é para perdoar, vou perdoar. Se Ele falou que é para amar, eu vou amar. Se Ele falou que é para ajoelhar, eu vou ajoelhar. Se Ele falou que é para orar, eu vou orar. Se Ele falar que é para jejuar, eu vou jejuar. Se Ele falar que é para cultuar, eu vou cultuar. Se Ele falar que é para adorar, eu vou adorar. Se Ele falar que é para louvar, eu vou louvar. Se Ele falar que é para me gastar na presença dEle, eu vou me gastar na presença dEle. Porque eu estou aliado com esse Deus. E eu sei que eu com Ele... Ele vai me multiplicar extraordinariamente. Eu sei que essa igreja com Ele, Ele vai multiplicar esta igreja grandiosamente. Irmãos, nós temos uma palavra profética da inauguração de 1000 membros. Nós estamos nos 200. Mas em nome de Jesus, isso não vai demorar para acontecer. Porque nós estamos tomando consciência do que é estarmos em aliança com o nosso Deus. Abaixe a sua cabeça e eu vou orar para terminar o culto. Feche os seus olhos. Será que você realmente tem uma aliança com Deus? Será que você realmente está honrando a aliança que você tem com Deus? Às vezes, nós temos uma aliança, mas não honramos, não respeitamos essa aliança. Muitas vezes estamos reivindicando a bênção, mas nós nem temos uma aliança. Ou se temos, não temos respeitado, temos sido infiéis, estamos mornos. E a palavra diz que aos mornos é pior do que o frio. Esses causam náusea em Deus. Nós temos que ser fervorosos. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja ganhadora de almas. Uma igreja que onde quer que andemos... possamos ser reconhecidos pelo amor e pela vida santa, íntegra e reta que vivemos. É por isso que temos que ser reconhecidos. Por isso, que a partir de hoje, nós possamos ter esta consciência da aliança que temos com Deus, começar a honrar e a obedecer mais esta aliança. Meu Deus, que a unção do Teu Santo Espírito esteja completando em cada coração aquilo que porventura não foi esclarecido. Que nós possamos entender com clareza, para que possamos colocar em prática a responsabilidade tamanha que temos de honrar esta aliança, para que possamos realmente nos fazer por merecedores da multiplicação extraordinária que o Senhor tem nos prometido. Meu Deus, eu clamo pela santidade de vida. Tivemos já um momento aqui magnífico neste culto de libertação e nós cremos que tudo é dirigido por Ti, Senhor, para que agora com nossos corações limpos, permitamos que Jesus verdadeiramente assuma o comando da nossa vida e a nossa vida seja uma vida diferenciada a partir de hoje. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu clamo por um renovo e um avivamento na Tua igreja, Senhor. E que nós vamos ver esta igreja se multiplicando em número de membros e de vidas santificadas. em nome de Jesus, estaremos saqueando o inferno e povoando o céu, porque foi para isso que o Senhor estabeleceu esta igreja, nesta cidade, Senhor. Oh, meu Deus, que haja um despertamento em cada coração, um renovo, Senhor, e ao voltarmos para os nossos lares, que possamos refletir como está a nossa aliança contigo. E se não estamos valorizando ou respeitamos, que possamos rever os nossos conceitos, porque tu és fiel, Senhor, e a tua parte conosco sempre é perfeita e maravilhosa. Muito obrigado, Jesus, por nos dar a oportunidade de ouvir a tua voz nesta noite. E nós tomamos realmente, Senhor, a atitude, nós aceitamos, nós acatamos e vamos realmente permitir que essa palavra fique gravada e que ela frutifique nos nossos corações. No nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo. Amém, Senhor.